Bora então continuar o nosso estudo aqui do tópico de serviços públicos. E agora a gente vai dar uma olhadinha numa parte que ela é mais curta, uma parte um pouco mais tranquila, mas que a gente tem que bater uma ideia também. Primeiro, é a parte que fala da competência para a prestação dos serviços e depois, aquilo que trata da regulamentação e do controle. Aí eu vou te dar aqui um deverzinho de casa também para você dar uma estudada, porque tem um envolvimento aqui de um assunto muito ligado a direito constitucional. Aí não tem por que eu entrar nessa parte, até porque em administrativo raríssimas questões chegam a buscar até lá, mas esse é um ponto em que as matérias acabam conversando um pouquinho. Pô, administrativo e constitucional são matérias irmãs, né? Direito público e tal, são matérias que têm ali uma ligação muito grande, tanto que tem muitas coisas que você aprende em constitucional que a gente usa aqui em administrativo. Por isso que é até importante essa conexão entre as matérias sem pira também, hein? Tem coisas que a gente sabe, né? Uma informação de uma caixinha, outra informação de outra, sem misturar. Mas alguns pontos a gente faz essa conexão mesmo, esse é um deles. Vamos lá então, vamos falar dessa parte aí. Canetinha de um lado, papelzinho do outro. E bora lá. Bora falar um pouquinho então dessa parte que trata da competência para prestação. Da competência para prestação. Como assim? Ué, quem é o ente que tem competência para prestar aquele serviço? Muito bem. Aqui nós temos algumas regrinhas que são extraídas da própria Constituição Federal. É tipo assim, tem os entes federados, né? União, Estado, DF e Município. Dependendo do tipo do interesse, a competência pode ser nacional, regional, local. Vamos esquematizar, vem comigo, ó. Vamos lá. Funciona assim. Depende o tipo do interesse. Olha só. Pode ser um assunto de interesse nacional. Pode ser um assunto de interesse regional ou mesmo um assunto de interesse local. Então, o interesse envolvido pode ser um interesse nacional, regional ou local. Olha como funciona. Quando for um assunto que tem aí o interesse nacional, a gente sabe de quem que é a competência, né? Da União. Quando for um assunto regional, a competência é do Estado, beleza? E quando for um assunto local, a competência é do município. Faz sentido? Sim, faz bastante sentido. Faz bastante sentido. Muito bem, só que agora é o seguinte. É aqui que tem um certo deverzinho de casa. Ah, mas Otálios, e o DF? Cara, o DF é aquele troço estranho. O DF é algo que você desenrola lá em constitucional. Esse abacaxi não é meu, não. O DF é aquele troço estranho, né? Mas o Distrito Federal, ele cumula as competências dos estados e dos municípios, beleza? Olha só alguns dispositivos para você dar uma olhadinha depois. E quando for o caso, você fazer até um certo link constitucional. Quando for o caso, tá? Depende do edital, porque aqui em administrativo eles não costumam vir tanto, não. O exemplo que eles cobram mais essas competências, a gente acaba desenrolando em própria aula. Vamos lá, olha só. Competência da União, você vai encontrar ali no artigo 21 da CF. Todos da Constituição Federal, tá? Legal. Lá no artigo 21 que você tem ali aquelas atribuiçõezinhas. Aí quando a gente fala dos estados, o estado tem bem pouquinha competência, a gente pega ali o artigo 25, e tem o parágrafo primeiro e tem o parágrafo segundo, que fala lá de gás canalizado e competência residual, mas eu vou colocar isso aí para você também. Dos municípios, nós temos o artigo 30. E aí tem aquelas competências que são de todos os entes. Tem aquelas competências que são de todos eles, que aí você encontra lá no artigo 23. Veja bem, eu não estou falando de competência legislativa. É uma outra situação. Não é competência legislativa. Aqui é competência para prestação dos serviços. Aí você vai encontrar aqui nesses dispositivos essa distribuiçãozinha. Deixa eu colocar alguns exemplos, que são os exemplos que vão te facilitar um pouco. Olha só, alguns exemplozinhos. A gente sempre começa pelo rol menor, tá? A gente sempre começa por aquilo que tem um rol menor. No caso aqui, os estados. Cara, o estado tem bem pouquinha coisa. O estado, os estados no caso, eles têm competência para a prestação de serviço público de gás canalizado, de gás canalizado, e os estados também possuem competência residual. E os estados também possuem competência residual. Beleza. O que é residual mesmo? É o que sobrou. Tipo assim, o que não foi competência dos municípios, nem da União, aí é do estado. Aí é do estado. Nós temos também dos municípios. Que a gente pode citar aqui, no caso dos municípios, a mais cobrada em prova. Eu acredito que essa, inclusive, seja uma das situações mais cobradas em prova. Que é o transporte coletivo urbano. Um outro que é jurisprudencial. Bem menos cobrado, mas é jurisprudencial. Serviço aos funerários. Serviços funerários. Ô, Thales, por que que não começa pela União? Porque a União tem uma paulada de competências. Então, eu não vou adentrar nessa parte, porque isso aqui já cai lá pro direito constitucional. São raras as questões que acabam vindo trabalhar essa parte aqui, tá? Não é uma coisa assim, nossa, tem um monte e tal. Não são muitas, mas olha a dica que eu vou te dar e te ajuda até lá um pouquinho, tá? Até lá em constitucional ajuda. Qual que é a manha? Isso, para quase tudo tem esses rolls. A gente sempre começa a memorização pelo rol menor. Tipo, cara, começa pelo estado, aqui o estado, gás canalizado e competência residual. Acabou. É o primeiro que a gente pega. Depois vai para o município, que tem um rol menor de competências. Essa aqui cai bem, essa aqui é um exemplo que eu gosto de usar. Transporte coletivo urbano, que ele delega lá para os concessionários, é do município. Tem uma jurisprudência que fala também de serviço funerário. A hora que você estiver bem nos rolls menores, aí você começa a partir para rol maior. Aí você vai lá para a União, que aí vai falar de energia elétrica, vai falar de serviço postal, aí ele começa a cair para os outros. Então, sempre começa pelo rol menor. Tem questão que fala disso, Thales? Pouquíssimas. Aqui, com essa manha, vai te ajudar bem nessa parte. Fechou? Beleza. Pode bater o print aí. Para nós vermos agora um outro pontinho. Também é bem tranquilo. Pronto? Pronto, professor. Então vamos lá para o próximo. Ó. Uma outra parte, na verdade, da matéria é a que fala da regulamentação e controle. Tipo assim, quem vai fazer a regulamentação daquele serviço público? Quem vai fazer o controle daquele serviço público? Bem fácil mesmo. A regulamentação e o controle, ela é feita pelo próprio ente federado titular do serviço em questão. Como assim, Thales? Cara, quem é dono que cuida? Quem cuida é o dono. E quem determina as regras é o dono. Transporte coletivo urbano. Quem é o ente federado titular de serviço? Quem que é o dono? O município. Então, quem que vai regulamentar e quem que vai ficar de olho? O município. Não faz sentido? Faz. Serviço postal é a União. Então, quem vai definir as regras? A União. E quem vai ficar de olho? A União. Então, é meio óbvio até se a gente para para pensar. Aquele que é o dono, aquele que tem a competência, é quem vai regulamentar e quem vai ficar de olho, quem vai fazer o controle, quem vai fiscalizar, no caso aí de uma delegação. Beleza? Só que tem mais um pequeno detalhezinho. Olha só. Pode ser feita a delegação da regulamentação e controle? Presta bem atenção agora. Eu não estou falando da delegação do serviço público. Eu estou falando da delegação da regulamentação e controle. Por exemplo, ó, aviação civil é a União. Quem regulamenta e controla é a União. Beleza? Beleza. Mas a União pode chegar e falar, e cara, vou passar para alguém fazer isso aqui para mim. Eu não quero eu regulamentar e controlar, vou passar para alguém. Pode? Pode. Sabe de quem que a gente está falando? Das agências reguladoras. Eu não vou aprofundar a agência reguladora aqui porque não é o tópico, mas pode passar para elas. Vamos colocar aqui. A delegação da regulamentação e do controle, ela pode ser feita para as agências reguladoras. Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Mas quando a gente fala de agência reguladora, nós estamos falando daquelas autarquias em regime especial. Um exemplo? ANEEL. ANEEL. Olha só. Energia elétrica. De quem é a titularidade? Da União? Ah, legal. Então, quem vai ficar aí de olho na energia elétrica, quem vai regulamentar e quem vai fazer o controle? A União. Mas o que a União fez? Criou uma agência reguladora, a ANEEL, que é responsável por isso. Então, a regra é bem simples. Quem é dono, que regulamenta, que cuida. Mas ele pode passar isso para agências reguladoras. Cuidado, hein? Que delegar ali, por exemplo, para uma pessoa privada, para um particular, não, isso aí não. Então não confunda a delegação do serviço com a delegação da regulamentação e do controle do serviço. Beleza? Beleza, professor. Pode bater o print aí. Eu quero jogar mais uma parte com você. E essa cai, hein? Nossa, esse é um dos pontos mais cobrados. Esse é um dos pontos que a galera encontra mais dificuldade, mas eu vou te mostrar como é de boa. Eu vou te mostrar como é de boa, que é a parte agora que fala da política remuneratória. Pronto? Pronto. Tem mais um tempinho aqui para trabalhar da política remuneratória, olha só. O que, que é isso? Aquela parada de taxa, de tarifa, sabe? Então, vamos falar disso aqui. Da política remuneratória. Sei que a galera às vezes apanha um pouquinho ali nas paradas de taxa, de tarifa. Vem comigo que a gente vai desenrolar isso aqui, vai deixar bem bonitinho. Quando a gente fala da política remuneratória, nós estamos falando do custeio do serviço público, como que vai ser pago aquilo lá. O primeiro não é muito da nossa conta, mas a gente tem que colocar ele aqui. O primeiro é o imposto. Serviço público, ele é custeado mediante imposto quando nós estivermos falando, isso a gente já viu, ó. Quando estivermos falando daqueles serviços uti-universe. Daqueles serviços uti-universe. Tipo policiamento urbano, defesa nacional. Aí é por imposto, beleza? Mas esse não interessa muito para a gente não, porque é mais direito tributário e tal. O que interessa para a gente são esses aqui, ó, a taxa e a tarifa. Ah, pode crer, é aqui que a gente vai dar uma atençãozinha especial. Na diferença entre taxa e tarifa. Pronto? Pronto, vamos lá. Quando a gente fala da taxa, ela tem uma natureza compulsória. Por quê, professor? Ela tem uma natureza compulsória. Porque a taxa, ela incide sobre serviços públicos em que não cabe recusa na prestação. É um tipo de serviço público, já vou dar um exemplo, tá? Copia tudo. No qual não cabe recusa na prestação. Na qual não cabe recusa na prestação. Mas por que, professor, não pode recusar aqui a prestação? Porque é um serviço público que não constitui uma utilidade, uma comodidade apenas para o próprio usuário. Mas ele tem uma relação com o próprio interesse público. E no exemplo você vai entender o porquê. No exemplo você vai entender o porquê. Quando a gente fala aqui da taxa, como ela é compulsória, como ela é obrigatória, ela possui uma natureza de tributo. E a taxa, ela não tem fins lucrativos. A taxa não possui fins lucrativos. Beleza? Beleza. Um exemplozinho? Claro, com exemplo que vai ajudar bem. Olha só. Serviço público de coleta de lixo domiciliar. Esse tipo de serviço não cabe recusa na prestação. Por quê, Thales? Deixa eu colocar um exemplo. Imagina aqui, ó, deixa eu fazer aqui um exemplozinho, ó. Fazer essa rabisqueira aqui do lado, só para colocar um exemplozinho. Não precisa copiar se não quiser, tá? Ó, aqui tem as casas, né? Aqui tem uma casinha. Aqui tem outra casinha. Aqui toda a casinha. Coleta de lixo domiciliar. Esse cara aqui tá pagando. Tá tudo limpinho, tudo bonitinho. Esse aqui também. Tá pagando, tá tudo limpinho, tudo bonitinho. Mas vamos imaginar que não fosse obrigatório. A pessoa fala, não, não quero. Não precisa. Pode deixar o lixo aí. Não precisa vir buscar o lixo, porque eu não quero. Ó, o que vai acontecer? Vai começar a juntar lixo aqui. Vai virar uma imundice, vai virar uma porquice. Vai começar a juntar lixo, 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 lixo. Aí fala, ah, não, deixa aí, eu não me importo. Eu não ligo. Eu acho até bonito. Tá juntando lixo. O que vai aparecer? Vai dar mosquito, rato, barata, cobra, onça. Vai começar a dar bicho ali. Aí, por exemplo, vem aqui a baratinha, né? A baratinha tá aqui, ó. Ela fala assim. Parece um siri, mas beleza, baratinha. Ela fala assim, bom, eu só vou entrar nessa casa porque é esse cara que não tá pagando. Nos vizinhos eu não vou entrar. Nos vizinhos eu não vou, né? Porque os vizinhos estão pagando, não seria justo. O escorpião, o pernilongo, que pica, transmite a dengue, fala, não, eu só vou aqui nessa casa, na outra eu não vou. Porque na outra eles estão pagando. Cara, o bicho vai entrar onde? Vai entrar onde ele quiser. Então você repare que esse tipo de serviço público não é só do interesse do usuário, é do interesse público. Tem um interesse coletivo envolvido, por isso que não cabe recusa na prestação. A pessoa é obrigada, e ela é obrigada a pagar. Por isso que é taxa, por isso que ela tem essa natureza de tributo, e ela não possui finalidade lucrativa. Beleza? Beleza. Agora olha só. Essa é a taxa. Vamos ver a tarifa. Estou trocando de tela em 3 segundinhos, vai, para falarmos da tarifa. Estou trocando de tela em 3 segundinhos, vamos lá. Ó, a gente falou da taxa, né? Agora olha só a tarifa. E acho que eu não preciso nem te falar aqui em prova. É comum eles tentarem confundir as regras da taxa com a tarifa. Embora haja uma certa divergência, acaba prevalecendo que em prova eles também chamam a tarifa de preço público. Tem quem fala que é diferente, tá? Mas em prova eles acabam utilizando como sinônimo mesmo. A tarifa, diferentemente da taxa, ela não é compulsória. Ela é facultativa. Por que facultativa? Você não é obrigado a utilizar. Você só utiliza se quiser e você só paga se usar o serviço. Você não é obrigado a utilizar o serviço público, mas se você quiser usar, você usa. E se você usar, você paga. Justamente por ser facultativa, a taxa, ela não possui natureza de tributo. Ela não tem natureza de tributo. E a tarifa, olha só outra diferença, só. Ela pode ter fins lucrativos. A gente viu que a taxa não. A taxa não tem. A tarifa pode. A tarifa pode, a tarifa serve para ganhar dinheiro. E uma dica. Será tarifa sempre que o serviço for prestado por um delegatário. Será tarifa sempre que o serviço for prestado por um delegatário, um concessionário, um permissionário de serviços públicos. Aí, então, sempre que é um concessionário, um permissionário prestando, aí sempre é a tarifa. Tarifa do busão. A tarifa do busão. Ó, um exemplo aqui. Telefonia. Água. Energia elétrica. Transporte coletivo urbano. Ah, entendi, professor. Então é assim, ó. Se for serviço geral, é taxa e serviço individual, tarifa? Não, cuidado. Negativo. Cuidado. Se for serviço geral, é imposto. Se for serviço geral, indivisível, coletivo, é imposto. É imposto. Os serviços UTI-Singuli, eles podem ser por taxa ou por tarifa. Então, cuidado, que serviço geral é imposto. Lembra que a gente viu lá quando, na parte que fala de serviços gerais, individuais? Então, o serviço geral é por imposto. O serviço individual pode ser taxa ou tarifa. Aí depende. É um serviço compulsório? Taxa. É um serviço facultativo, que eu uso se eu quiser? Tarifa. Aí as decorrências acabam vindo aí. Pode bater o print, pode terminar de copiar essa parte. Então, a diferença básica é se é obrigatório ou se é facultativo. Se é obrigatório, compulsório é taxa. Se for facultativo, é tarifa. Ô, professor, e a iluminação pública? Embora eles chamem de taxa, né? A iluminação pública é por imposto. Tem até súmula vinculante sobre isso. Súmula vinculante 41. Então, cuidado que agora, nessa parte da matéria, a gente começa a fazer uma certa ligaçãozinha com o que foi visto. Classificação. Então, cuidado, ó, serviço geral, imposto. Serviço individual, taxa ou tarifa. Aí, dependendo se é compulsório ou facultativo, tem essa alteraçãozinha. Fechou? Muito bem, pode terminar de copiar aí. Viu que não tem segredo? Agora, olha só, voltando aqui, ó. Para não ter dúvida mesmo. O que muda? A taxa é compulsória, porque não dá para recusar a prestação. Ela tem natureza de tributo e não serve para ganhar dinheiro. A tarifa, ela é facultativa, só paga se usar. Justamente por isso, não tem natureza de tributo, pode ter fins lucrativos e será tarifa sempre que prestada por um delegatário. Muito bem. Encerramos mais essa parte aqui, que é uma parte até tranquila, não tem nada de outro mundo, né? E devagarzinho a gente vai desenrolando. Um forte abraço, até a próxima aula.